Vereador Max Cavalli, vereador José Fernando, vereadora Celiane, vereador Frederico Abai, vereador Dulcimar, vereador Domingos Palcolo. Suficiente, presidente.
Paula, Dominguinho dos Petro. Muito bom dia, Oswaldo Pico.
Bom dia a todos.
Acho que agora vai dar coro, Marcos. Vamos lá.
Pela Rádio Manchester, a gente é analista que nos assiste pelo canal do YouTube. Vereador Delcimar Fortunato, vereador Doutor José Fernando, vereadora Celiane, vereador Professor Marcos, vereador Suender, vereador Jean, vereador João Feitosa, vereador Frederico Adói, vereador Domingos de Paulo. Coro suficiente, presidente.
Havendo qual ciência sobre a proteção de Deus, acaba a sessão e solicito ao vereador Jean Castro que faça a leitura do texto bíblico.
Dia texto bíblico. Salomão pôs-se de pé diante do altar do Senhor, na presença de toda a Assembleia de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus igual a ti, nem no mais alto do céu, nem aqui embaixo na terra. Tu és fiel à tua misericordiosa aliança com teus servos, que andam na tua presença de todo o teu coração. Mas será que Deus pode realmente morar sobre a terra? Se os mais altos céus não te podem conter, muito menos esta casa que eu construí. Mas atende, Senhor meu Deus, à oração e à súplica do teu servo, e ouve o clamor e prece que ele faz hoje em tua presença. Teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre o lugar do qual disseste: aqui estará o meu nome. Ouve a oração que o teu servo te faz neste lugar. Ouve as súplicas de teu servo e de teu povo Israel, quando aqui orarem. Escuta-os do alto da tua morada, no céu. Escuta-os e perdoa. 1 Reis, capítulo 8, versículo 22, 23, 27 a 30, palavra do Senhor. Graças a Deus.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Solicito o nosso segundo secretário, vereador Frederico Godoy, que possa fazer a leitura da ata da cinta da sessão anterior, bem como correspondência, os projetos, e depois ser enviado à diretoria legislativa.
Síntese da ata da primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 5 dias de fevereiro de 2024, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sobre o presidente e vereador Domingos de Paula, secretariado Cabo Fred Cacheta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lardo e Luzmar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatando o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo 295/2023, de autoria da vereadora Thaís Souza, concede o título de cidadão napolino ao senhor Gregor Pinheiro Agra de Castro e da outras providências. Projeto de decreto legislativo 2/2024, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão benemérito da comunidade do município de Anápolis ao Marcos Gabriel Agra Leones, Gabriel Agra, e orienta a outras providências. Projeto de decreto legislativo 3/2024, de autoria do vereador Reamilton, dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão benemérito da comunidade do município de Anápolis ao senhor Ronaldo José de Andrade Júnior, e orienta outras providências. Projeto de decreto legislativo 4/2024, de autoria do vereador Celiane, da SOS, com certo título de cidadão anapolino, ao senhor Ariel Alexandre Rosa Bononi, e da outras providências. Projeto de lei 5/2024, de autoria do vereador Domingos de Paulo, estabelece deveres na prestação de serviços de atendimento das agências da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, localizado no município de Anápolis, da outras providências. Projeto de lei complementar 6/2024, de autoria da mesa diretora da nova redação anexo 1 da lei complementar número 247/2011 e da outras providências. Projeto de lei ordinária 7/2024, de autoria do vereador Lirosa, denomina-se Unidade de Saúde Básica, que menciona e da outras providências. O senhor presidente também solicitou que fosse lido na íntegra o processo número 349/2024, onde consta a decisão da mesa diretora, o qual se encontra transcrito na íntegra em ata. Usaram a palavra João Feitosa, oficial federal Soenda, Ramiro Espinho, José Fernandes. Grande expediente. Usaram a palavra Frederico Godoy, professor Marcos, Jean Carlos, João da Luz, Capo Fred Cacheta, Jackson Charles e Domingos de Paulo. Ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Houve a votação de projeto. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 2009-2023, de autoria do vereador professor Marco, dispõe sobre a concessão de título de cidadania na plena do senhor Paulo Roberto Ribeiro Coutinho, que determinou outras providências, aprovado por 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Houve a votação de moções, indicações e requerimentos. Usar a palavra pela ordem. Jackson Charles, Hamilton Espinda, Ela Araújo, Jean Carlos, Frederico Andói, Zé Fernando, Capitão de Cacheta, professor Marcos e Américo. Comunicações, usaram a palavra. Zé Fernandes, Ela Araújo, Pro Celso Zé Suendo, Jackson Charles, Jean Carlos e Capo Fred Cacheta. Sem nada mais a se tratar, o presente em exercício, vereador Capo Fred Cacheta, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 6 de fevereiro, em horário regimental. Presente, ainda consta a correspondência aqui da vereadora André Rezende, que ela hoje está em motivos imprevistos. E pode ler os projetos, né? Não está em pauta. Projeto de lei de número 8 de janeiro de 2024, dispõe sobre a proibição de retenção dos marcas das ambulâncias do SAMU e das unidades móveis de atendimento pré-hospitalar no município de Anápolis. Projeto de lei ordinário. Projeto de lei ordinário 09-2024, vereador Ramiro, Instituto de Dia Municipal do Vendedor no município de Anápolis, a ser celebrado anualmente no dia 1º de outubro. Tem mais para tratar, presidente? Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Godoy. Já abro o pequeno expediente com o primeiro inscrito, o único vereador inscrito, vereador Policial Federal Suender. Enquanto caminha, cumprimentar aqui a jornalista Fernanda Moraes, Giovana, Marcos Vieira, Oswaldo Pires, nosso fotógrafo, está aqui também, né, Ismael, está ali o William também, está conosco aqui. Obrigado por você que está acompanhando a sessão. Cumprimento a você que está aqui no plenário acompanhando essa sessão de terça-feira, 16 de fevereiro. A palavra está com o vereador Suendo por até 5 minutos.
Bom dia a todos que estão aqui no plenário. Bom dia a você que está nos assistindo, nos ouvindo. Ontem, um avalanche de informações, principalmente à noite, chegou até mim de uma categoria que já sofre muito no dia a dia. E mais uma notícia para o seu sofrimento. São os agentes de endemias e agentes de saúde. Estes tiveram notícia que um decreto revogou a sua função gratificada. Em plena pandemia, em plena dengue em Anápolis, em pleno situação caótica da dengue aqui na cidade de Anápolis, desmotiva os soldados de frente. Isso é um crime, na verdade, que acontece. Entre aspas, né? Mas é uma situação deplorável. Não podemos assistir isso e bater palmas. Não podemos ver isso simplesmente como algo normal. Os soldados de frente, aqueles que têm a incumbência de combater as larvas do mosquito nas residências, estão agora desmotivados, sofrendo porque retiraram a sua função gratificada. Olha, já não ganhou muito, né? Tira aí 200, 400, 500, 600 reais desse pessoal. O que vão trabalhar? De que forma vão trabalhar? Esse foi o que planejamento contra a dengue, retirar a função gratificada desses profissionais. Pior, eles já estavam sofrendo, porque final do ano, onde várias prefeituras pagam o incentivo financeiro para esses profissionais, vindo dinheiro do Ministério da Saúde, para eles não foram pagos. Para eles não tiveram nada aqui em Anápolis. Esse dinheiro, que é um incentivo financeiro, não sabe onde foi. Eu, sim, indaguei a secretária municipal para onde foi esse dinheiro. Eu mandei um ofício para a Secretaria de Saúde perguntando onde, quais ações, os valores referentes ao incentivo financeiro repassado pela União ao município estão sendo aplicados. Por qual motivo não foi repassado em pecúnia o incentivo financeiro enviado pela União aos agentes de saúde, aos agentes de endemias no município de Anápolis? São valores que vêm do município para ou aplicar como incentivo financeiro ou para fazer ações referente ao combate da dengue. Nenhum nem o outro. É claro que o principal é fazer o incentivo financeiro para esses profissionais, para que trabalhem motivados, para que acordem de manhã, que caminhem o dia inteiro debaixo de sol e debaixo de chuva, para realmente combater a dengue. Esses são os responsáveis por combater a dengue. Não um escritóriozinho composto por bandos, um monte de políticos tentando fazer apagar o incêndio, que já deveria ter sido apagado lá atrás, deveria ter sido resolvido. E agora nós estamos em uma crise da dengue e agora querendo fazer gabinete para resolver. Mas nesse gabinete retira uma gratificação desses soldados que estão lá na ponta. Como essas pessoas vão trabalhar? Como isso vai acontecer? E é por isso, peço encarecidamente que o Poder Executivo, o Poder Legislativo aqui, intervenha junto ao Poder Executivo para que volte essa gratificação, essa função gratificada. O jurídico nosso já está fazendo essa análise. Foi muito em cima da hora. Foi muito...
Vereador, quanto foi a perda da gratificação, o senhor sabe falar aí?
20%. 20%. Ok? É isso mesmo? Ah, o senhor não sabe. Então, 20% o valor que perdeu essa gratificação. Então é importante que o Poder Executivo reveja essa situação. Reveja, coloque em pauta nesse gabinete de crise da dengue que foi instalado para que esses profissionais tenham incentivo a mais do que retirar, não. É incentivá-los a combater, é pedir, é solicitar a população junto com esses profissionais a combater esse mal chamado dengue. E é isso também, deixo aqui a minha indignação sobre o incentivo financeiro que no final do ano não foram pagos a esses profissionais, que dê os valores para eles correspondentes ao que o Ministério da Saúde repassou a esses profissionais. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Sandro. Encerro o pequeno expediente, já abro o grande expediente com três oradores. Primeiro, o vereador João da Luz.
Agora são 9h48, vereador João da Luz, do PSC, usa agora a palavra na tribuna, na sessão ordinária da Câmara, desta terça-feira, 6 de fevereiro de 2024. Vamos ouvir o vereador João da Luz. Esse é o momento em que os vereadores usam a tribuna para tratar de temas de interesse da sociedade. 9h48.
Obrigado, presidente, interino Fred Cacheta. É uma alegria falar com Vossa Excelência. Cumprimentar todos os vereadores aqui presentes. É uma alegria falar com vocês aqui no plenário também, os internautas, os ouvintes da Rádio Manchester. Eu quero manifestar uma alegria. Por quê? Minha, pessoal. Isso aqui é uma conquista, não só minha, mas de todos os praticantes que gostam do futebol, que gostam de ir nos campos da várzea da nossa cidade de Anápolis. Nós conseguimos, é claro, com o apoio dos vereadores, com o apoio do prefeito Roberto Naves, com o apoio do presidente Domingos de Paula, que gosta também de futebol, gosta desse esporte dos quatro cantos da cidade, que é praticado por atletas de todas as faixas etárias. Eu mesmo sou um incentivador do esporte. Nós apoiamos um campeonato no Jardim América, inclusive chegou à final agora, Fúria e Oficina da Bola. Oficina da Bola é comandado pelo meu amigo Rosal. A final ficou 4-1 lá no Jardim América. Foi uma festa bonita, onde envolveu munícipes, jovens, pessoas já de idade, as pessoas praticando esporte, fazendo o quê? Praticando o lazer na cidade. E eu estou querendo dizer isso porque eu, como incentivador, fiquei feliz e quero dizer que a nossa lei, a nossa proposta, ela foi aprovada aqui nessa Casa de Leis. Eu quero deixar meus agradecimentos a todos os vereadores, de coração. Nós temos uma lei aqui que foi promulgada, que é a lei 4329/2023, de 28 de dezembro de 2023. O que é essa lei? Ela institui o Programa de Preservação, Revitalização e considera patrimônio histórico, cultural e material os campos de futebol de Várzeas, no município da cidade de Anápolis. Qual que é a importância disso aqui? Nós preservarmos essas áreas de lazer e não deixar a bel prazer de futuros gestores, que às vezes, por ser uma área extraordinária, uma área que tem um valor de mercado muito grande, pode querer, de repente, desafetar essa área e tirar essa área que serve de lazer para a comunidade e destinar ela para o setor privado. Então, é muito importante a gente ter essa lei que vai garantir a preservação de uma área pública, uma área de lazer, que se tornou o quê? Um patrimônio histórico. Nós temos, na cidade de Anápolis, vários bairros, os Campos de Várzea. E esses Campos de Várzea agora ele vai ser protegido e preservado por essa lei aprovada aqui pela Câmara de Vereadores. Então, quero manifestar a minha alegria de ter essa lei aprovada aqui e deixar os meus agradecimentos por todos os vereadores aqui que aprovaram e que assinaram com a gente aqui essa lei. Muito importante. E aproveitar também que nós estamos no ano eleitoral. Eu quero apoiar um prefeito que faça esse compromisso, doutor José Fernandes, de reformar todos os campos de várzea. Nós precisamos de uma reforma. Todos os campos de várzea precisam de uma atenção do chefe do executivo, que essa é uma responsabilidade do chefe do executivo. Então eu quero apoiar nessa eleição, nesse pleito, um prefeito que faça esse compromisso, que coloque no seu plano de governo esse compromisso de estar reformando os campos. Eu sei que o prefeito Roberto Naves fez várias praças, estações esportivas, ofereceu área de lazer para a cidade de Anápolis, mais de 20 áreas de lazer, mas nossos campos de várzeas ficou um pouquinho a desejar com relação à reforma. Mas eu quero apoiar um prefeito que venha com essa proposta, que coloque no seu plano de governo, porque eu acho que o tempo agora já praticamente já não dá para fazer essas reformas. Mas eu quero apoiar um prefeito que fique atento a essa nossa fala aqui, que nós apoiamos aí um prefeito que venha com essa proposta. Nós temos o Jardim América, que precisa de uma reforma, de uma revitalização. Nós temos o campo da Vila União, que precisa de ser reformado. O campo do Progresso, o Flamenguinho, a Santa Maria de Nazaré, o Barro Preto. São vários campos de várzea. Nós temos mais de 20 campos de várzea na cidade de Anápolis, que precisa de uma reforma, que precisa de uma revitalização. E eu quero apoiar um prefeito que venha com essa proposta, porque realmente ver essa festa acontecendo no bairro Jardim América, na Santa Maria de Nazaré, essa festa de um campeonato de várzea que, às vezes, é administrado pelos próprios moradores, com o apoio do prefeito vigente. Inclusive, nós tivemos o apoio do prefeito Roberto Naves nesse campeonato de Jardim América, nós tivemos o apoio da Elisânia. Eu quero registrar esse agradecimento para a Elisânia, secretária de esporte, que apoiou esse campeonato de Jardim América. Então, deixo aí registrado para vocês essa alegria de ter essa lei aqui, ó, promulgada na Câmara de Vereadores. Com relação a ano eleitoral, nós estivemos participando, representando a Câmara de Vereadores em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral, onde nós tivemos ali uma audiência promovida pelo tribunal, e quem presidiu essa audiência foi a ministra Carmen Lúcia. Lá nós tivemos a oportunidade de conhecer sobre a legislação eleitoral vigente, como vão ser as regras para essa eleição. Nós conhecemos lá todos os pormenores da lei. Eu levei também o meu jurídico, o doutor Lucas, e nós tivemos uma ideia. Nós apresentamos essa ideia para o presidente Domingos de Paula, O presidente Domingos de Paula acatou essa ideia de imediato de nós trazermos para a nossa cidade de Anápolis uma oportunidade para todos os pré-candidatos extrapartidários, isso não tem nada a ver com partido. É uma oportunidade que a Câmara de Vereadores vai dar para levar para esses pré-candidatos o conhecimento de todo o calendário eleitoral, de como que você participa de um processo de eleição, de como que você participa de um processo de filiação, convenção, prestação de contas. Toda a legislação eleitoral vigente, você vai ter a oportunidade de conhecer aqui na Câmara de Vereadores, num curso que vai ser ministrado por 3 dias, no dia 26, 27 e 28, aqui na Câmara, às 19 horas, das 19 às 22. Então, é uma oportunidade para você que é pré-candidato a prefeito, pré-candidato a vereador, de você se inscrever. As inscrições são limitadas e o custo é zero, não tem custo para você. É uma oportunidade para você conhecer esse processo, que às vezes a pessoa entra sem conhecimento, ela tem vários pormenores, percalços, e depois tem que responder juridicamente. Então, você ser candidato não é simplesmente ser candidato, você tem várias regrinhas, várias leis que você tem que obedecer. Então, nós estamos aqui oportunizando para você, pré-candidato a vereador, pré-candidato a prefeito, não só de Anápolis, porque essa audiência aqui da Rádio Manchester chega em vários municípios. Nós estamos estendendo esse convite para os vários municípios que estão acompanhando esta sessão plenária aqui, que está ouvindo esse convite. Um convite importante, uma iniciativa do João da Luz, com o apoio do presidente Domingos de Paula, e é uma oportunidade de você conhecer, de você aprender, e você ir para um pleito, né, sabedor de todos os percalços, de todos os problemas. E o que nós desejamos para você é sucesso. Às vezes a pessoa ela quer participar da discussão, quer participar do processo da política, mas não sabe como. Então, nesse curso, você vai ter a oportunidade de conhecer, de saber qual é o caminho a seguir aí. E, de repente, você pode ser o quê? Um vereador, pode ser um prefeito e contribuir para a melhoria e para a construção de uma cidade melhor. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Sim, todo vereador que realmente quiser fazer um trabalho junto com a mesa diretora, está à disposição para poder ajudar o vereador a sair da cidade e fazer o que ele quiser. Vereador Luzimar Silva, para acompanhar por até 10 minutos.
São 9h58. Vereador Luzimar Silva, do PMN.
Obrigado, pela concessão da palavra. Dizer ao amigo João da Luz que ele tem que andar mais na cidade. Eu cito aqui o Campo do Progresso, eu sei que sonhei até fazer menção ao Executivo e agradecer, né, porque está todo revitalizado, está tudo arrumado. A Praça Esportiva, muito bacana, foi entregue ali, vereador. Quero cumprimentar,
vereador.
Cumprimentar os ouvintes da Rádio Manchester, quero cumprimentar aqui, em nome da pessoa, do presidente Domingos, toda a mesa diretora, em nome da Thaís Souza. Cumprimento todos os nobres edis. Quero aqui trazer alguns assuntos nessa segunda sessão de 2024. Assunto que quero começar falando sobre o áudio repercutido, falado, do amigo Delcimar Fortunato. Ontem, plenário lotado, as pessoas veio aqui, né, ver o que ia decorrer desse assunto. A casa estava cheia, né, mas não sei o que as pessoas queriam ouvir, o que todos nós, vereadores, pronunciamos aí através dos meios de comunicação, através da Rádio Manchester. Né. E ontem fiquei muito triste, aonde quando o vereador João da Luz fez menção ao nome da pessoa do Delcimar, teve uma senhora na galeria que deu uma rinchada, né? Achando bom, ou fazendo aí desgraça, rindo da desgraça dos outros. Né? Então a gente fica triste como parlamentar. nessa casa, ver algum tipo de situação, ver as pessoas, que quanto mal, pior, eles dão risada, eles acham bom, né? Mas quero dizer, quero dizer que nós, vereadores, né, somos sujeitos a isso. Mas também quero dizer que essas pessoas são os mesmos. É uma meia dúzia aí que tenta chegar ao poder de qualquer jeito, de qualquer maneira, torcendo para tudo dar errado. Como foi o meu lote, minha história, onde essas mesmas pessoas foram até o Ministério Público tentando desconstruir aquilo que era um sonho, né, de muitas famílias, indo ali, denunciando. Essas denúncias, elas são decorrentes aí do nosso mandato, pessoas que não têm êxito, que não conseguem chegar nessa casa e acaba tentando destruir quem está no poder, tentando destruir nós, agente político, né, que chegamos até essa casa. E quero dizer, né, aqui sobre meu amigo Delcimar. Ele é meu amigo. Pode sair mais 200 áudios. Continua, meu amigo. É. Delcimar não chegou nessa casa pela porta dos fundos, não. Delcimar está aqui conferido pela população. Ele não caiu aqui de paraquedas. Ele tem todo o trabalho feito e desenvolvido nessa casa. Ele não chegou aqui de qualquer maneira, né? Ele foi diplomado, ele foi concedido o mandato e está hoje aí passando, né, por esse momento aí de pessoas. Cabe à justiça definir aí se foi áudio feito, se foi falado, qual o tipo de maldade, né? E o vereador está aí para se explicar, sempre de cabeça erguida, está aqui desempenhando o seu mandato, né? E ele veio de baixo, né, e chegou até essa casa. E tem gente, nós agentes políticos somos assim, tem pessoas que é Deus no céu e a gente aqui na terra para ajudar, para fazer a nossa parte e dar as mãos às pessoas que precisam de nós. Então, Delcimar, ele é uma pessoa abençoada por Deus. Palavra de Deus, eu não vou contra ela. Ela fala que as autoridades são construídas por Deus. Então, se ele está aqui, é porque foi construído por Deus para estar representando aqui e fazendo o seu mandato. Então, quero dizer, vereador, que árvore que dá fruto, paulada nela. Eu não vejo ninguém atirar uma pedra num pé de manga, num pé de jaca, que não tem ali uma manga ou uma jaca, né? Então, uma mexerica. Então, é porque o senhor tem dado fruto, o senhor tem sido aí combatente ao bom combate. E Deus é contigo. Eu sei que nessas horas é que você vai ver o verdadeiro amigo. É nessas horas que o senhor sabe quem está com o senhor e quem mentiu com o senhor a vida toda, né? E seu coração é maior do que o senhor. O senhor tem defeito, mas o senhor também tem qualidade, né? E as qualidades do senhor é maior do que os seus defeitos. Então, quero deixar isso aqui registrado, né? E somos alvo. Agora, o que eu fico triste, porque já passei ações, tribulações como essa, desculpa a palavra, mas ele gosta, o negão tem um casco duro. Agora, o ruim é que ele tem família, tem mãe, tem filhos, né? E aí é onde que vem as coisas que acabam atingindo. Porque nós, no Fimar, faz política há mais de 30 anos e ele sabe lidar com essa situação. E como eu costumo dizer, o professor tem problema na sala de aula, o radialista tem problemas lá no meio de comunicação daquilo que ele faz. E nós somos vereadores, nós temos problemas aqui mesmo, debate, nesta casa, né? Estão contínuos.
Agora tem esse pessoal, né, que arma, que faz aí todas as ações, né, para tentar denegrir a nossa história, tudo aquilo que nós construímos. Né. Deus te mar, foi na terceira tentativa. Veio de baixo, foi a primeira eleição, não ganhou. A segunda também não. Na terceira foi conferido aí os votos. E tem certeza, Bruno, aquelas pessoas que você tem lembrado delas lá na ponta da rua, você tem estendido as mãos, elas não vão esquecer do senhor, não. Né? E não abaixa, não, como você nunca abaixou a cabeça. E vamos para cima. Os problemas é para ser enfrentado de frente. Mas uma coisa o senhor vai pegar de lição: ver realmente quem são os seus amigos. Né? E pode ter certeza que aqui você tem um amigo, um companheiro. E a amiga nos momentos bons e nos momentos ruins. Não é só na hora boa, não. Mas tudo isso aí vai ser bem esclarecido, tenho certeza disso. 10 minutos passam voando, né? Estou muito triste saber que está chegando o período eleitoral e projetos que eu faço desde quando eu era presidente de bairro. A lei 9.504/97, onde eu tenho alguns projetos, mesa e cadeira mesmo eu faço, levo até as famílias, já almejo eu presentear a pessoa que está fazendo uma festa de aniversário, uma festa de casamento. Desde 2013, agora por causa do período eleitoral, eu não posso fazer. Eu tenho um projeto de balé no Calistópolis, no Recanto do Sol. Desde o começo do ano retrasado, eu fui informado que eu não posso ter esse projeto no período eleitoral, porque caço o meu mandato. As criancinhas vão ser prejudicadas que está fazendo o projeto ali comigo. Festa das crianças, faça 23 anos, não vou poder anunciar a festa. E dia 12 não vou poder, às vezes, até fazer, porque tem o período segundo turno. Então é com muita tristeza. Acho que assuntos como esse que tem que ser mais apreciado, mais avaliado ali em Brasília, aonde a mulherada não vai poder dançar a zumba. E aí Paulo quer deixar o convite. Hoje mais de 200 mulheres do meu projeto vai estar no feirão do Recanto do Sol, aonde teremos um aulão ali com o professor Zan e com a professora Vanessa. Você que gosta ou queira ver, hoje às 19h30, convido a todos para estar ali no feirão do Recanto do Sol. Mas fui avisado aqui pelo Dr. Carlos, né, que não vou poder, daqui uns dias, continuar com esse projeto. Meu trenzinho da alegria, que leva alegria aos quatro cantos da cidade de Anápolis, não vai poder mais rodar. Que absurdo as pessoas sendo prejudicadas de um projeto. Né, trenzinho eu tenho ele desde 2020, vai para 4 anos. Então, infelizmente, essas coisas deixam a gente muito triste. Deus te amar, Deus é contigo. Devolvo a palavra.
Réplica, presidente.
Pois não, vereador, novamente.
O vereador Luzimar mencionou o meu nome no discurso dele, mas não me deu a parte. Quando você fala o nome da pessoa, é porque você está chamando para discussão, não é? Mas eu queria deixar registrado, vereador Luzimar, que é uma pessoa desportista também, faz um trabalho excelente no esporte. E a praça do campo de várzea do Progresso, eu estou com um abaixo-assinado ali, se você quiser assinar o abaixo-assinado. Então são vários moradores lá que estão pedindo essa reforma do campo de várzea do Progresso. Talvez você fez uma confusão com a estação de esporte, mas o campo mesmo de futebol lá do Progresso, ele precisa sim de uma reforma, viu? Com todo respeito, você sabe que você mora no meu coração. Eu sei que você tem um pleito lá na Vila União, que você tem sido cobrado na Vila União, que o campo lá também precisa de uma reforma. Eu queria deixar essa menção aí para Vossa Excelência.
Obrigado, vereador João. Vereador João, informar a Vossa Excelência que o campo do Progresso, a gente fez uma parceria com a empresa, onde fez uma compensação ambiental e gastou 180 mil lá, fez aqui bancada, arrumou. Foi através da minha pessoa, da pessoa do vereador Leandro Ribeiro.
Não tem tempo não, tem gordinho. E aí a gente não fez baixo assinado não. A gente, porém, gastou e fez as coisas. Né? Eu acho que é importante fazer isso. Vereador Jean Carlos.
Agora 10:10. Vai usar a tribuna no grande expediente o vereador Jean Carlos, ele é do União Brasil. Ele tem 10 minutos para usar a tribuna no grande expediente. 10:10, nessa terça-feira, 6 de fevereiro de 2024.
Bom dia, presidente Domingos. Bom dia, ouvintes da Rádio Manchester, que nos acompanham pela internet e todos que acompanham aqui no plenário, colegas, vereadores. Bom, o assunto não poderia ser outro, e é inevitável que eu aborde aqui, a publicação do decreto 49.808, de ontem, 5 de fevereiro de 2024. Ontem mesmo, falávamos aqui, na primeira fala do retorno da sessão, senhoras e senhores ouvintes, da necessidade de esforços do poder público municipal, da sociedade civil organizada, e reconhecemos a importância da mobilização da administração municipal em promover ações. Cobramos, inclusive, no que diz respeito à infraestrutura, e não apenas na questão das ações especificamente da saúde, para o combate da dengue, né, dessa endemia aí que está assolando o município, e a gente sabe que é no estado de Goiás, em vários municípios, e um problema realmente sério, e que atinge aí a todos. Mas, pois bem, tivemos ontem lá a mobilização, anúncio por parte do Executivo Municipal, de todo o fortalecimento da sociedade organizada, Zé Fernando, para, né, poder mobilizar e combater esse mal aí. Temos visto a prefeitura agir nesse sentido, né, criando aí unidades de referência, vai dar transporte para o atendimento lá daqueles que forem necessários fazer reidratação no Leblon. Porém, aí vem o que eu não consigo entender, o tamanho da incoerência. No mesmo dia que se movimenta, chama a sociedade organizada, se desmotiva totalmente aqueles que vão estar na linha de frente do combate. Quem vai estar lá visitando os domicílios, quem vai estar lá apontando os focos do problema, aplicando fumaceiros e tentando, de alguma forma, minimizar o problema, é os agentes de saúde. São os agentes comunitários de saúde e de endemias. São aqueles coordenadores de grupos, de regiões. Então, o que eu não entendo é que, nesse mesmo sentido, de mobilizar a sociedade, incrementar o combate à dengue, que nós aplaudimos e convocamos todos a fazer, ao mesmo tempo, o decreto ontem revoga as gratificações de função atribuídas aos servidores efetivos, especialmente nesse caso da área da saúde. Eu faço aqui menção, são 1.443 gratificações revogadas, não sei se todas estavam concedidas, mas só de agente de endemia são 280 e de agente comunitário de saúde 510. Isso significa, Lizier, que eles receberão 20% a menos em seus proventos e os coordenadores de equipe R$ 1.000 a menos. Chegando a ser realmente temerário, porque as pessoas dependem economicamente do seu ganho. Tivemos aqui aquele projeto recentemente que previa a retirada e nós nos opusemos. Foi suspenso, retirado, e agora vem essa revogação no meio de uma epidemia de dengue, provocar uma desmotivação e certamente uma insegurança, né, à classe dos servidores que possuem função gratificada. E quero lembrar aqui que não são apenas os agentes, não. Nós temos aqui funções gratificadas entre A até a letra H, função gratificada 1, 465 pessoas. Entre a função gratificada 2 até a 8, nós temos mais 220, somando 638 gratificações. E o total dessas gratificações com os agentes são de 1.443 gratificações. Ou seja, você está mexendo de uma hora para outra em 1.400 pessoas, na rendimento de 1.400 pessoas. Já não receberam o IFA, Incentivo Financeiro Integral, e apresentei nessa casa a indicação em novembro, que é encaminhado pelo Ministério da Saúde, Repasse Nacional, no montante de 2 salários mínimos, como forma de incentivo financeiro aos agentes comunitários de saúde em endemias. Não fomos sequer respondidos, porque agora a resposta que está vindo da Secretaria de Saúde, depois de 30, 40 dias, é o seguinte: para passar aqui, ela era hoje, para você ter resposta da Secretaria, tem que passar no plenário, ante o princípio da colegialidade. Mas quando passa no plenário, também não tem resposta. Então fica uma contradição também nesse aspecto. Então quero pedir, né, mais uma vez, que quem sabe, diante da dificuldade do momento que as cidades do Brasil afora, estão criando mecanismos de incentivo para os soldados do batalhão que vem enfrentar a dengue, e não retirando. Então eu acho realmente uma incoerência da administração, né, por mais que sejam dificuldades, digamos, de gasto pessoal, os que não podem ser nesse momento prejudicados, sobretudo, são esses que estão nessa linha de frente do combate à dengue. Com certeza, isso causa desmotivação. Está lá no projeto que criou, lá em 2021, as gratificações, um dos motivos da criação, Marcos Carvalho, é o empenho do servidor para o alcance de metas e objetivos. Com certeza, isso desmotiva e implica diretamente no alcance de metas. Então, quero pedir à administração municipal, né, o prefeito municipal, a Secretaria de Saúde, ao secretário de Finanças, que reavalie, sobretudo, essa revogação, né, de uma hora para outra, inesperada, no meio da numa iniciativa de combate a endemias, você vai provocar uma insegurança tremenda. Então, ontem foram centenas de mensagens, depois da publicação do Diário Oficial, indignados servidores, e muitos não querem aparecer, o receio. Não é só agente de saúde, não. Tem outros também que está bem próximo à administração, revoltado, que vai perder a gratificação, só porque prefere não se expor. Mas aqui nós falamos em nome desses servidores, e não contra a administração, mas pedindo bom senso, para que, sobretudo, nesse momento de enfrentamento à dengue, restaure a segurança desses servidores, a tranquilidade, para que possam trabalhar e se dedicar ainda mais, no momento que mais exige, e não serem preteridos e prejudicados pela revogação desse decreto. Então, fica o nosso apelo ao secretário de Economia, à secretária de Saúde, ao nosso prefeito, que reveja, né, essa revogação, que infelizmente prejudica, sem dúvida, o rendimento de centenas de pessoas e, sobretudo, nesse momento, daqueles que estão na linha de frente do combate à dengue. Peço, né, que possa ser revisto e que nós possamos continuar aí lutando com apoio e, sobretudo, com o respaldo desses servidores que estão na linha de frente, esse combate à endemia. Quem pediu?
Lizier.
Pois não, Lizier.
Só para complementar aí, eu não acompanhei toda a sua fala, até porque cheguei e o senhor já estava na tribuna, mas foram cortados também a lei que passou aqui, e inclusive já iniciou-se os pagamentos, que são as 40 horas para o pessoal da vigilância sanitária, os fiscais da vigilância sanitária. Foi cortado dentro desse processo aí também de economia, e complementando, né, numa hora em que mais vai precisar desse pessoal também, que vem, que inclusive na época da pandemia teve uma participação fundamental. Tá? Só para complementar a sua fala aí, está passando aí, o pessoal da vigilância sanitária também está no
mesmo barco. Bem lembrado.
Coisa que tem que ser revista.
Inclusive, vale lembrar sobre os agentes de saúde e comunidade de saúde e endemias, que eles não estão em gabinetes confortáveis e decidindo nada, não, nem por via zap. Eles estão lá no sol e na chuva, né, durante a sua jornada de trabalho, se expondo, inclusive, a risco também. Então, eles merecem nosso respeito e, sobretudo, o incentivo que a própria administração criou e que, no momento agora de necessidade de mais motivação, promove um retrocesso, no meu entendimento. Então, com devido respeito à administração municipal, né, acho que foi uma infeliz decisão. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Giancarlo. Na sequência, o vereador Luizimar Silva. Ô, vereador Deusimar Fortunato.
São 10 horas e 20 minutos, 10 e 20. Vereador Deusimar Fortunato, avante, agora usa a tribuna por 10 minutos do grande expediente. hoje terça-feira, 6 de fevereiro
de
2024.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, Nova Espares, você que nos ouve aí pela Rádio Manchester 93,3, você que nos vê pelo canal do YouTube, cumprimentar aqui os pares da pessoa, né, do meu amigo Luzimar Silva, né, iniciar aqui agradecendo o Luzimar pelas palavras, pela amizade, obrigado meu irmão, meu amigo, né, agradecer os demais pares aí, né, na sua sala ontem, hoje, né, em apoio à nossa pessoa. Senhor presidente, que me traz nessa tribuna nesta manhã, né, graças a Deus, de cabeça erguida, sempre andei de cabeça erguida, né, com honradez, como o Luzimar diz, trabalhando em prol das pessoas, né, até mesmo quando eu não tinha mandato, né, Deus me deu, né, a oportunidade sempre de fazer o bem aos menos favorecidos, né? Então a gente sempre estendeu as mãos, Suenda, para os menos favorecidos. E a gente sempre confia nas pessoas, né? E a gente tem um coração puro. Às vezes a gente tem, né, a forma de fazer um embate aqui na casa, né, no mundo político, mas a gente não tem maldade no coração. A gente trabalha, né, sem maldade. Até mesmo que vocês nunca viram processar ninguém, as pessoas falam, né, as pessoas me criticam, as pessoas falam mal de mim, pessoas que eu nunca vi, nunca falei, nunca tive nenhum tipo de negócio, a pessoa grita, né, até mesmo dentro da câmara, né, as pessoas gritam na rua, né, querendo desconstruir a gente. Eu sempre olhei para frente, né, não vamos olhar para trás. Olhar no retrovisor só quando você está dirigindo o carro, né, ao contrário, você tem que seguir adiante. Então, eu quero discorrer aqui sobre esses áudios, né, que está, né, sendo divulgado aí há vários dias. E eu fui na Polícia Civil, fiz um boletim de ocorrência e lá eu relatei, né? Eu relatei o delegado, né, pedi uma investigação bem profunda e a Polícia Civil está fazendo isso, meus advogados estão cuidando disso, né? E a gente confia, a gente conversa com muita gente, a gente, né, tem essa forma, né, de sentar e dialogar com as pessoas e com certeza, numa dessas, alguém te grava, né, ou seja, né, faz uma montagem, né, a Polícia Civil, ela vai nos mostrar o que aconteceu, porque o delegado, a princípio, ele mesmo falou, esse vídeo, esse áudio está editado, né, então eu pedi à Polícia Civil celeridade, né, meus advogados, né, pediu celeridade também, e com certeza a verdade, ela vai vir à tona, né, quero saber quem fez isso e por que fez isso, por quê? Com certeza vai ter mais uns 200 áudios, que a gente conversa, a gente tem pessoas que a gente acha que de confiança, a gente conversa, bate papo, a gente dialoga, até mesmo vereadores, a gente liga um para o outro, conversa, a gente faz bate-papo, né, a gente fala até da vida da gente. Isso é normal, né, no dia a dia. Agora, o que não pode é ficar falando pro vento, porque são palavras, né, jogadas ao vento. Falar que eu vou ser caçado, falar que eu vou ser processado, falar isso não pode acontecer. É como o Luzimar falou, eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu tenho irmãos, eu tenho mãe de 91 anos, né? Então, eles ficam preocupados com a gente, e é natural. Agora, eu vou falar hoje e não vou falar mais, né? Com certeza deve ter mais uns 200 áudios aí, né, para soltar. Agora, a minha fala aqui nessa tribuna, ou seja, onde for, comentários políticos todo mundo faz, né? Leitura política todo mundo faz, seja ela de pé de ouvido, seja ela em telefone, a gente conversa. Agora, você confia nas pessoas, tem pessoas que você acha que é de confiança e você acaba vendo que não é, seja em qual grau for, né? E principalmente na amizade. Então, hoje eu estou subindo nessa tribuna para dizer que eu estou, né, com a alma tranquila, estou de cabeça erguida, a justiça, ela com certeza vai fazer justiça. Primeiro, a justiça de Deus. Qual que é o intuito disso? O intuito disso é desconstruir, né, me desconstruir politicamente, ou as pessoas, né, supostamente citadas nessas falas, cadê a pessoa, né, que supostamente eu estou conversando. Por que que editaram os áudios? Então a Polícia Civil vai apurar, né, a veracidade desses áudios, né? Então nós vamos esperar a Polícia Civil. Agora, falar que os pares aqui estão contra mim, que eu sou leproso, que ninguém gosta de mim, para que isso? Para que isso? Se eu sou tão insignificante assim, para que, né, essa força, essa brutalidade com a minha pessoa? Para que? Eu quero saber, por que isso? Esse mandato que o Luzimar falou, ele foi conquistado com legitimidade. Eu fui sabatinado na urna. E outra, eu estou tranquilo. Eu ando de cabeça erguida, graças a Deus. Pode falar o que tem que ser falado. A imprensa, ela tem livre-arbítrio, ela tem liberdade, né, de falar. Agora, eu estou subindo aqui só para deixar, né, todos tranquilos que eu estou de cabeça erguida e a justiça está fazendo justiça. E no momento oportuno, nós vamos ficar sabendo como que foi, né, a questão desses áudios, né? Como que foi, o que aconteceu. Então, pode ter certeza, vocês vão ter uma resposta. Então, eu continuo trabalhando de cabeça erguida, todos os dias aqui na Câmara, fazendo o meu trabalho, indo nos bairros, visitando as pessoas, e não vou me furtar disso, né? Que Deus tome essas pessoas em suas mãos. Eu estou na palma da mão de Deus. E eu pedi 4 anos de mandato. Não estou sofrendo por causa de mandato. Eu não estou no poder por causa do poder, né? Ah, é ano eleitoral, né? Vão para cima. Beleza. Eu não vou para cima de ninguém. Eu não vou fazer injustiça com o seu ninguém. E assim eu seguirei. Obrigado, senhor presidente. Deus abençoe a todos. Vamos esperar o desdobramento. Luzimar Silva, a parte.
Sim, essas pessoas, né, que ri, e nós, vereador, estamos sujeitos para qualquer um, como você colocou, né, todos nós dialogamos, conversamos, e infelizmente pessoas maldosas que querem sentar nas nossas cadeiras, pessoas que têm às vezes o sonho, mas por ter um coração ruim, aonde não consegue ter êxito, né, fica aí armando, fica atrás de um celular, atrás de um computador, pessoas desocupadas aí para tentar manchar toda a nossa história, tudo aquilo que a gente tem feito. Mas nós sabemos, eu sou conhecedor, tive o senhor ali um ano, né, filiado lá no partido onde o senhor estava, e sei da sinceridade que o senhor tem com aquilo que o senhor faz, o senhor cumpre, aquilo que o senhor fala, o senhor cumpre, né? Você tem aí pessoas que te admiram, mas é isso. Eu vejo que o fim dessas pessoas também são drásticos. O fim dessas pessoas
fica
aí tentando denegrir a imagem dos parlamentares, né, querendo sentar nas nossas cadeiras, não tem essa oportunidade. Mas o fim dessas pessoas, elas vão ter com Deus. E quando eu vejo as pessoas rindo, qualquer um de nós somos sujeitos, né, a essas pessoas do mal, essas pessoas que querem ver a nossa ruína. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Quem pediu a parte?
Eu quero falar. Vereador Delcimar, eu vou citar o reverendo Hernandes Dias Lopes, que o senhor conhece. Cuida bem da tua piedade, Deus cuidará da tua reputação. Você não precisa se defender quando você anda com Deus e ele te defende.
Amém. Obrigado, Zé Fernandes. João da Luz.
Delcimar, nesse curso que nós fizemos lá em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral, um dos temas mais debatidos foi com relação a que os políticos, nesse ano agora eleitoral que vai participar do pleito, vão ser atacados ciberneticamente e através da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela é capaz de colocar o senhor falando, certo? De forma, criando uma situação falsa, o senhor falando. Então, eu acredito na sua postura, acredito na sua lisura. Tem um comportamento ilibado aqui nessa Câmara, é um companheiro. E o senhor tem o meu carinho e tem o meu respeito.
Obrigado, vereador. Alguém parte? Acabo o pé de cacheta.
senhor disse tudo, vereador Delcimar Fortunato. E o principal, descobrir quem está por trás. Quem realmente fez isso com o senhor. Quem tentou desconstruir. Sabendo do seu trabalho que você tem com a população, esse ano eleitoral, o senhor fique preparado. Porque mais fake news virão. Mais pessoas querem atacar o senhor. Pelo trabalho que o senhor faz pela cidade de Anápolis.
Obrigado. Quero agradecer aqui, o Jacques não estava aqui, quero agradecer ele. Né, o dia que chegou, né, essa denúncia, ele, né, eu pedi a ele, né, que me ouvisse, ele ouviu no mesmo dia. E também aqui, ô Jacques, eu já falei para vocês a admiração que eu tenho pela sua pessoa, pela sua inteligência. O Zé Fernando ontem pediu desculpa. E nós tivemos um embate aqui em dezembro. Você ficou chateado, né, comigo, o Zé Fernando. E eu também quero seguir a linha do Zé Fernando. Me desculpa se eu te magoei, se eu falei algo que às vezes te chateou, né, mas... Tenha a certeza que eu te admiro e não tem nada contra você, meu coração é limpo em relação a você, viu? Deus abençoa, obrigado, devolvo a palavra para o presidente.
Obrigado, na sequência, vereador Dr. Zé Fernandes e depois com o último orador, o vereador Jackson Chaves.
Agora são 10 horas e 31 minutos, o vereador José Fernandes do MDB agora usa a tribuna no grande expediente. Grande expediente, cada vereador tem 10 minutos para usar a tribuna. Vamos ouvir o vereador José Fernandes, do MDB. 10h32.
Presidente, bom dia. Eu quero cumprimentar todos que estão presencialmente e à distância, na pessoa do meu amigo vereador João da Luz. E o que me motiva a subir aqui, além de várias pautas, eu quero focar sobre esse decreto de ontem, esse decreto 49808, que chacoalhou, que deixou abismado as pessoas que recebiam essas gratificações e foram retiradas sem qualquer aviso, sem mostrar que faria esse tipo de coisa, de uma forma sorrateira. Mais uma crítica a essa gestão é principalmente a comunicação, aliás, a falta de comunicação. As pessoas que recebiam aí, e eu não estou falando só agentes de combate à saúde, que agora você faz uma campanha de manhã e desconstrói retirando a motivação do servidor à noite. E a gente vai escutando as pessoas, vai chegando mensagens, e eu falei, mas eu represento essas pessoas, elas estão sofrendo. Tem gente que está sentindo que vai faltar comida na mesa, que não vai dar para pagar o aluguel e não são comunicadas previamente. Por mais que o argumento seja muito bonitinho, eficiência, aliás, deixa eu buscar aqui os argumentos. Olha só, é bonito de ouvir. Garantir economia e eficiência, reduzir os gastos. Isso daí é qualquer gestor quer falar e qualquer pessoa quer escutar isso daí. Mas da forma como é feito é ruim demais. Num supapo à noite, desconstrói tudo, sem avisar ninguém. Aí vem, de uma forma indireta, citar aqui a quem interessa áudios publicados como se fosse o paladino da moral, não tem estatura moral para falar um trem desse, não. A quem que interessa sucatear o esporte e deixar esses campos de várzea cheios de mato? A quem que interessa destruir a cultura da cidade? A quem interessa pegar o serviço de saúde e deixar do jeito que está? Um serviço de neurocirurgia que operava hérnia de disco, tumor da coluna, toda semana eu entrava na cirurgia, não tem mais em Anápolis. A cirurgia cardíaca, a quem interessa destruir, aliás, destruir não, funcionar mal como está funcionando, com baixa produtividade. A quem interessa deixar pediatra atendendo ortopedia. Eu não estou falando ortopedista pediátrica, não. Eu estou falando pediatra atendendo ortopedia. A quem que interessa isso? A quem que interessa os contratos emergenciais com as organizações sociais, as OES? A quem que interessa esmagar o serviço de oncologia? A quem que interessa colocar pacientes de Anápolis para ser operado lá em Uruaçu? A ser internado aqui em Nerópolis, Jaraguá, Pirenópolis? Nós não estamos conseguindo resolver o que Pirenópolis está resolvendo. A quem que interessa não pagar o database dos funcionários da saúde? A quem que interessa fazer acordos políticos nos porões de Brasília e de Goiânia? A quem que interessa? Tem muitas perguntas que as respostas ficam assim. Primeiro que omite, e quando fala, distorce. Eu falei ontem que nós sejamos responsáveis nessa casa para ser inteligente e sóbrio para subir aqui nessa tribuna e para trabalhar. Múltiplos interesses estão em jogo em ano eleitoral. E eu estou enxergando que servidor e comunidade e população não é o interesse principal. Então eu deixo aqui essas reflexões de que o suposto oportunismo político, nós já vemos, nós estamos falando desde 2021, responsabilidades com contas desde 2021, endividar a cidade com a roupagem de ser um investimento, nós estamos criticando e votei e votaria contra. Então, o meu mandato, até o último mandato, até o último dia de mandato, vai ser com responsabilidade e coerência. E quem me conhece sabe que aqui não é um personagem. É o mesmo aqui na tribuna, fora da tribuna e longe dessa casa, longe dessa câmara aqui. Deixo aqui essa reflexão de que pode vir ataque do jeito que quiser. Se tivesse alguma coisa a dever, seja para a justiça, seja para a polícia, eu não estaria aqui nessa posição mostrando a verdade, não. Pelo contrário, eu estou no banco do outro lado, da polícia. Eu sou funcionário da Secretaria de Segurança Pública e reconhecer bandido, eu reconheço às vezes só de olhar. Aliás, eles vêm até mim com a cara de santo. Lá no ML passa bandido todo plantão com a cara mais santa do mundo. Então, não é conviver com bandido, não. Mas reconhecer, eu já reconheço há no mínimo mais de 10 anos, que é o tempo que eu estou lá na polícia. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Dr. José Fernandes. Agora, como último orador, vereador vice-presidente Jackson Chaves.
São 10 horas e 37 minutos, fechando então o grande expediente. O vice-presidente, vereador Jackson Chaves, líder do prefeito na Câmara, usa a tribuna. Ele tem 10 minutos.
A mesa na pessoa do presidente de exercício, Fred Cachita. Senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária. Ouvintes da Rádio Manchester. Aos internautas que nos assistem através do nosso canal do YouTube, quero cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações pelos bons trabalhos desenvolvidos, senhoras e senhores presentes neste plenário. Primeiramente, eu quero aqui justificar a minha ausência no início da sessão, mas uma justificativa plausível. Eu estava nesse momento ao lado do deputado estadual Hamilton Filho, a quem aqui eu quero fazer um cumprimento especial por essa parceria, onde nós estávamos fazendo a inauguração de uma nova escola no Jardim Arco Verde, que é a nova escola vereador Luiz de Almeida. Nós levamos essa demanda ao deputado Hamilton, e o deputado Hamilton fez a gestão junto ao governo do estado, a Secretaria Fátima Gavioli, e hoje nós dois comemoramos a inauguração dessa escola, que com certeza, professor Marcos, será importantíssimo para dar estrutura e condições para que o corpo docente, a direção, a escola e os alunos tenham um local adequado, arejado, para a educação. Lá também nós podemos observar todos os alunos já com kit escolar novo, inclusive com tênis. E aí eu quero também fazer um cumprimento ao governador Ronaldo Caiado por investir de forma grandiosa na educação do estado. Então foi um momento de muita alegria, alunos, professores, gestores, pais de alunos que estão lá presentes, inclusive eu estou um pouco mais cedo, comemorando essa grande vitória para a região, que envolve Arco Verde, Santa Clara, São Paulo, Setor Sul, Xangri-Lá, São João, Vila Formosa, São Sebastião, enfim, Alphaville, Itororó, enfim, toda a região. E aqui nós, mais uma vez,
dando demonstração do nosso compromisso com o nosso mandato de vereador na defesa da população. Quero aproveitar, e aí eu, vindo para a Câmara, eu escutei algumas falas, dentre elas, escutei a fala do vereador policial federal Suender, escutei a fala do vereador Jean, e, em parte, a fala do vereador Delcimar Fortunato. Em primeiro lugar, eu quero dizer que gratificação é uma discricionalidade do Poder Executivo, do prefeito. Dia que o senhor for prefeito, vereador Suender, aí o senhor faz o que o senhor achar melhor. Dia que o senhor for prefeito, não vai demorar também, assim, por exemplo, o vereador João também pretende um dia ser prefeito. O dia que o senhor for prefeito, o senhor age como tal. Agora, é importante deixar claro que gratificação, ela é dada e será dada com meritocracia. O prefeito apenas está fazendo gestão para entender quem realmente merece a gratificação e quem não merece. Gratificação, todos que ganham gratificação, têm que entender que a gratificação, ela não é uma incorporação, vereador João César. Ela é uma gratificação temporária. São as suas ações, a sua dedicação, o seu trabalho é que vai fazer com que ela continue ou não. Para isso, o prefeito estará agora diante daquilo que ele pensa, até porque a discricionalidade é dele, ele irá estar chamando agora. Setor por setor, e aí eu quero mencionar aqui os agentes de edemia e os agentes de saúde, que provavelmente esses serão os primeiros a ser chamados, para avaliar quem é que realmente quer a gratificação e para ter essa gratificação, você terá que doar um pouco mais para o município. Porque, na verdade, ao mesmo tempo que nós defendemos a gratificação aqui, nós também não podemos deixar de fazer aqui as nossas colocações, vereador Jean, daqueles que ganham gratificação e não fazem jus a essa gratificação. E aí compete ao prefeito fazer a sua gestão. Eu não tenho dúvidas que aquele que merecer a gratificação terá a sua gratificação retornada. Gratificação, a palavra já disse, é uma gratificação por algo mais que você faz além daquilo que foi proposto a fazer no exercício da sua função. E isso acontecerá. O que ocorre é que muitas gratificações, eu diria que talvez centenas de gratificações, elas estavam sendo utilizadas, mas não estava tendo o retorno necessário para o município e para a comunidade. Agora, o prefeito está fazendo o planejamento e a gestão. E aquele que quiser aqui dizer que o prefeito está certo ou errado, para dizer isso tem que ser prefeito um dia. Para você sentir a dor de uma facada, você tem que ser esfaqueado. Para você, vereador Delcimar, sentir a dor de uma traição, você tem que ser traído. Adianta vir aqui agora, daqui por diante, ontem começou, esse discursozinho aqui, medíocre, de politicagem, aproveitando o momento para dizer, não, eu sou o bom samaritano. O prefeito é uma pessoa má, uma pessoa ruim. Repito, gratificação é uma discricionalidade do prefeito.
Uma parte.
Uma parte, meu Deus.
Jacques, eu não diria que o fato de divergir de uma decisão administrativa, você está implicitamente dizendo que o prefeito é ruim, não. Eu dizia e digo que é importante que ele ouça o contraponto para, quem sabe, reavaliar a decisão. Tudo bem, é discricionário, então por que não fez a tal comissão uma apuração prévia para ver quem tinha realmente motivação de perder? Que eu tenho certeza que não é os 1.400 servidores. Pode ser, então, um ou outro que tenha alguma dificuldade. Então, não é dizer que o prefeito é mau.
Mas é dizer que a decisão de revogar geral é preocupante. Fizesse, então, a comissão, um relatório para o prefeito, esse pessoal aqui não está apto, não está correspondendo. Mas todos, 100%...
Obrigado, vereador Jean.
Então, fica aí. Não é dizer do prefeito isso. É dizer que o ato foi, no meu ponto de vista, precipitado, equivocado e injusto.
Obrigado. E aí, o senhor, no final, o senhor fez uma colocação correta, no seu ponto de vista. Mas no ponto de vista dele, ele achou melhor fazer assim. E aí, para isso, o prefeito nomeia secretários, nomeia diretores. E esses diretores vêm fazendo uma avaliação desde dezembro desses profissionais. Agora, o prefeito irá, na medida da sua discricionalidade e na medida da importância e do trabalho de oito para cada um, retornar a gratificação com meritocracia. É uma forma de gestão, ela não pode ser ignorada. Cabe a cada um fazer a gestão da maneira que ele achar que melhor lhe convier. Então, assim, só para deixar claro, que é muito fácil chegar aqui e falar tanta coisa sem conhecimento, apenas por uma questão politiqueira, né? Então, e eu acho que as pessoas que a carapuça sirva na cabeça de quem realmente usou isso dessa maneira. Quanto à questão das transferências de atendimentos para outras cidades, e aí eu atribuo isso à alta complexidade, média e alta complexidade, isso é também discricionalidade da regulação estadual. É da regulação estadual. Não é do prefeito municipal. Eu até penso que merece sim uma avaliação e uma reunião de secretários de município e de estado, governador e prefeito, para reavaliar isso. Aí sim, aí nós estamos no caminho certo. É avaliar. Mas hoje, a competência da alta complexidade é do governo do estado, não é do município. O município faz das tripas do coração para suprir dentro daquilo que ele consegue. Mas eu acho que é importante uma conversa, acho que merece ter com mais carinho essa questão da regulação, ela, em alguns pontos, do mesmo modo que eu acho que, e o prefeito já está fazendo isso, tive uma conversa com o prefeito de alguns atendimentos de pequeno porte, por exemplo, ter um atendimento aberto nas unidades que já são, como a UPA pediatra e a UPA lá na Vila Esperança. Atendimentos de pequeno porte não serem encaminhados para os hospitais regulados dentro da cidade, e sim serem atendidos. A exemplo, por exemplo, doutora Verdade, da ortopedia. Eu conversei com o prefeito e ele já está avaliando a possibilidade dos pequenos atendimentos de ortopedia serem já resolvidos lá na UPA e não precisar ir para o Alfredo Abraão. O prefeito tem essa preocupação, está avaliando, né, para que a população tenha um atendimento mais rápido e mais humanizado. Seria isso para falar e o tempo foi suficiente. E devolvo a palavra.
A réplica?
Pois não, vereador Sander. A senhora está com a réplica.
Obrigado. É importante frisar o que o vereador Jacques falou, né? Que quando eu for prefeito, realmente a coisa é diferente. Com certeza. O prefeito não é ruim, ele é horrível. Ele é péssimo por fazer isso aí. Se ele quer fazer uma gestão de retirar gratificações, e aí existe muitas gratificações políticas, e não essa de campo que esses trabalhadores têm, né, que eles merecem sim. Aí sim, você primeiro faz um mapeamento, você mapeia quem está recebendo. No próprio decreto você tira alguns e coloca as pessoas que precisam. E nós não retirar de todo mundo para depois falar, ah, vou ver o que acontece. Isso é falta de gestão, falta de técnica de gestão. Isso não existe. E aí as pessoas estão sofrendo e vão sofrer e desesperado. Muitos falaram para mim, olha, eu não dormi. E como é que dorme? A culpa é sua, sim, senhor prefeito, por ter feito essa técnica de gestão horrível que está aí. E quando eu for prefeito, com certeza vai ser diferente, vai ser muito diferente, sim.
Presidente, eu também estou querendo cumprir com isso, se eu não for responder ele.
É um sujo falando mal lavado, né, vereador? Vereador...
Eu não entendi, como assim, sujo mal lavado? Seja mais
claro, Fernando. Eu quero contribuir com o que você falou, Jacques, mostrando o que está acontecendo de fato. Os casos ortopédicos já estão chegando na UPA e o ruim é que não tem ortopedista lá. E quando o plantonista acha que precisa de atendimento ortopédico, eles é encaminhado para outra unidade. E aqui tem um problema sério, porque está passando fraturas que a pessoa acha que não tem, já libera o paciente para casa e está fraturado. Ele chegou em mim. Então, assim, colocar plantonistas nas outras unidades, extremamente relevante. Regulação. Eu mesmo já operei pacientes e já acompanhei pacientes que o senhor tem ciência de que não precisava ser transferido e que resolveríamos aqui na cidade. Isso daí é uma confusão na comunicação entre as unidades. E os pacientes estão indo embora para outra cidade. E, por fim, quero falar sobre o requerimento da fala sobre essa questão da gratificação, que eu gostaria de contar com a sua ajuda. Eles embasaram essa decisão fundamentando nos estudos. E eu estou fazendo um requerimento querendo ler os estudos que chegou a essa conclusão, ou se é a discricionariedade do gestor.
Então, como eu estava dizendo, senhor, a questão da autopedia é essa mesmo. O prefeito teve essa visão e ele está fazendo a avaliação, inclusive, já conversou com a secretária, para que esse atendimento, com menos complexidade, sejam já resolvidos na própria UPA. Inclusive com trincados, pulsos, quebra de dedo, esses detalhes. Então, senhor, é essa a intenção do prefeito. Eu não tenho dúvidas que ele resolverá essa questão. No que diz respeito ao encaminhamento de alguns casos por avaliação equivocada, aí eu diria para o senhor que talvez fosse também uma discricionalidade do próprio profissional médico naquele momento, mas que merece também uma avaliação e o prefeito não tem problema e não se furta de fazer isso. Eu vou devolver a palavra e a cadeira aqui para o meu presidente municipal.
Obrigado, vereador Jacques. Encerro o grande expediente e solicito o vereador Pedro Godoy que faça a verificação do quórum para a gente abrir a hora do dia e colocar o único projeto que tem em votação.
Vereador Américo, vereador Delcimar, vereador João da Luz, vereadora doutora Cristo, vereador José Fernandes, vereadora Celiane, vereador Marcos Carvalho, vereador Suender, calma, Suender, você fica nervoso, o cabelo rupia mais ainda. Vereador Hélio, vereador Jean Carlos, vereador Edmilson, vereador Lizê, vereador João Feitório, vereadora Thaís, vereador Hamilton, vereadora Cleide, vereador Frederico Alves, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Jackson Charles, vereador presidente Luiz de Paulo. Qual é o suficiente, presidente?
Estou vendo qual o centro, solicito ao secretário que coloque o projeto em votação.
Em primeira votação, projeto de emenda à lei orçamentária número 172 de 2003, de autoria da mesa diretora, que altera os parágrafos 5 e 6º do artigo 145 da lei orgânica do município de Anápolis, que dispõe sobre a emenda parlamentar orçamentária impositiva, comissões de Constituição e Justiça, finanças e orçamentos favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão. Não há bem discussão. Coloca o projeto em votação. Como vota, vereador Américo?
Presidente, discutindo.
Pode discutir, vereador, então.
Essa emenda, você pode descrever o que é que se trata essa lei, essa mudança aqui nessa lei?
Sim, vereador. É porque a sua emenda parlamentar hoje é de 0,60. Ela está indo para 2%, onde o vereador vai ter condição de fazer ali um de saúde, uma praça, com o seu orçamento, que o senhor vai destinar um bairro ou um local que eventualmente o senhor quiser.
Então, eu não posso deixar, presidente, de forma alguma, de registrar o agradecimento dessa casa, da mesa diretora. Esse foi um pleito nosso, né? Nós pedimos para que esse valor, né, da emenda impositiva dos vereadores aumentasse para poder a gente ter essa importância que o vereador merece. Né? Obrigado, devo a palavra.
Obrigado, como voto, vereador Américo.
Voto favorável, presidente.
Vereador André, não está. Vereador Cabo Fred Cacheta.
A favor, presidente.
Vereador Leite.
Favorável, presidente.
Vereador Deus Marcos Tunato.
A favor, senhor presidente.
Eu, vereador Domingos Paula de Souza, também voto a favor. Vereador doutora Trícia.
Favorável, presidente.
Vereador Edmilson.
A favor.
Vereador Eli Rosa. Vereador Frederico Godoy.
Favorável.
Vereador Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Vereador vice-presidente Jackson Charles.
Quero encaminhar meu voto, presidente.
Sim.
Quero aqui fazer aqui justiça e reconhecimento e esse trabalho para que os vereadores alcançassem essa emenda impositiva para poder atender as demandas do vereador. Lá no Anapota é o mais cobrado. O vereador, às vezes, não pode se comprometer a um cercamento de uma área pública porque não tem como. Então, o vereador Jean, desde o seu primeiro mandato, juntamente comigo, a gente vem lutando para que o vereador alcançasse esse benefício para poder justificar para os seus eleitores da sociedade essa possibilidade de poder atender dentro de demandas de pequeno porte. Essa alteração dos valores, na verdade, ela está fazendo justiça àquilo que a gente já pretendia lá atrás, que infelizmente, por um equívoco na hora de aplicar a lei, nós colocamos um percentual pequeno, que na verdade não significava um valor que pudesse alcançar as obras a serem feitas. Então agora, a mesa diretora e também capitaneada pelo presidente Domingos, viu essa necessidade de a gente fazer esse ajuste e por esse motivo eu também continuarei votando favorável e cumprimentando aí todos os vereadores pela vitória, com certeza, vamos sair vitoriosos aqui, e cumprimentando a população que agora vai poder cobrar do seu vereador, do seu próximo vereador, os benefícios na sua comunidade. Obrigado.
Vereador Jean Carlos. Favorável. Vereador João da Luz.
A favor.
Vereador João Feitosa.
A favor, senhor presidente.
Vereador doutor Zé Fernandes.
Eu quero encaminhar o voto.
Sim, vereador.
Eu quero deixar claro no meu comentário sobre essa lei, presidente, parabenizando já a mesa, de que os efeitos dessa lei é importante deixar claro para a população entender, ele não compete a essa legislatura agora. Porque senão amanhã sai uma notícia aí de que os vereadores estão aumentando alguma coisa e não tem nada a ver, os efeitos não é agora. E o outro comentário que eu faço questão de deixar é de que não representa aumento de gastos ou um dinheiro a mais que vai punir o contribuinte, a comunidade, com mais imposto, alguma coisa assim. Na verdade, eu enxerguei que está dando uma direção para quem está na ponta, como o líder do prefeito falou, sugerir onde aplicar em cima do que a gente escuta todos os dias. Então, parabenizo o projeto pela iniciativa da mesa e eu também voto a favor.
Informando todos os vereadores, esse projeto está sendo aprovado. O vereador dessa legislatura ele vai fazer sua emenda impositiva à sugestão dos seus eleitores para o ano que vem, sim. Então, você faz a emenda esse ano e ela é paga o ano que vem.
Ah, tá. Então, desculpa aí.
Então, só... Vereador Luiz Vieira de Borges.
Por favor.
Vereador Luzimar Filda. Vereador Professor Marcos.
Favorável.
Vereador Hamilton.
Caminhando.
Sim.
Bom, quero parabenizar a iniciativa da mesa, né, tendo em vista que a emenda positiva é da receita corrente líquida de 1,2%, né, e agora alcançamos esse objetivo, né, tendo em vista que nessa legislatura, né, os vereadores, com certeza também, né, com emenda especial, puderam contemplar para que viesse, né, no meu segmento, a Clínica Escola do Altice, com emenda destinada ao nosso prefeito, né, para que pudesse ser construída a Clínica Escola do Altice. Mas tendo em vista que os próximos vereadores serão contemplados diretamente com essa emenda que será aumentada, tendo em vista, Goiânia, se eu não me engano, é 2 milhões que o vereador lá recebe de impositivo. E agora, nós, aproximadamente mais ou menos 80 mil, nós conseguiríamos mal fazer uma reforma de uma unidade escolar. Então, parabéns mais uma vez aí pela mesa, por disponibilizar aí e, de fato, fazer valer o que está, conforme a respeito para a gente fica, né, que venha destacar aí esse recurso para as emendas impositivas.
Vereador Seriani.
Favorável.
Vereador Policial Federal Suender.
Caminhando voto.
Sim, vereador.
É um projeto que é bom salientar que ele não tem aumento de gastos, né? Se tivesse, seria contrário, mas não tem aumento de gastos. É realmente para que o vereador possa estar planejando, né, junto à sociedade, alguma obra. Mas que essa emenda impositiva, ela seja realmente cumprida. Porque nesse mandato de prefeito, desse mandato, não está sendo cumprido. Pelo menos as minhas emendas impositivas que o executivo teria que cumprir, que a gente já encaminhou, não foram cumpridas. A gente está entrando no TCM, no Ministério Público, que for, para que seja realmente cumprido. Então, é importante que tenha um prefeito também que cumpra essas emendas impositivas vindo do prefeito, vindo dos vereadores. E que, no final das contas, essas emendas impositivas não sejam, sirva de negociatas para que vereadores possam negociar voto, enfim, ou seja, tipo, eu te dou a emenda, eu te faço a obra, positiva. Se você votar em tal projeto e para outro, não vai ter obra na emenda impositiva dele. Então é importante que tenha aqui requisitos que faça com que o prefeito realmente cumpra, né, essa emenda impositiva, e o valor é considerável aí para o vereador realmente fazer alguma coisa para a sociedade. É só isso que a gente espera, que o Poder Executivo dê o devido respeito ao Poder Legislativo, aos membros do Poder Legislativo, coisas que não está tendo, que cumpra, não pedale valores, não descumpra orçamento e realmente cumpra sim as emendas impositivas que lhe são encaminhadas. Obrigado.
Obrigado, vereador Suenda. Ainda em tempo, como vota, vereador Luzimar Silva.
Favorável.
Como vota, vereadora Thaís Souza.
Favorável, presidente.
Com 21 votos a favor, a lei foi passada aqui no Poder Legislativo e agora o vereador, quando ele for indagado pelo seu eleitor, e vai poder ter condição aí de fazer uma emenda para a construção de uma praça, de uma unidade de saúde, ajudar a reformar uma escola, tá? Projeto aprovado, passa a palavra ao secretário para fazer leitura de requerimento, moções e indicações. E solicito ao vice-presidente, vereador Jackson Chaves, que possa ocupar o lugar da presidência. As pessoas que acompanham, não sei se têm visto, eu, ultimamente eu estou com o meu rosto meio inchado, eu vou ir fazer um exame para poder ver o que, que é, tá?
Leitura de indicações. Indicação do vereador Hélio Araújo. Requer indicação ao prefeito municipal de Anápolis solicitando a reforma e revitalização da feira da Vila Formosa. Requer que seja encaminhada ao prefeito municipal solicitando a reforma do teto da academia da Praça Jamel Cecílio, no bairro JK Nova Capital. Indicação de autoria do vereador Jean Carlos. Requer indicação ao prefeito municipal e ao secretário municipal de obras o serviço de asfaltamento dos seguintes endereços: Avenida Ferroviária e Avenida Contorno, no bairro Jardim São Paulo. Requer que seja enviada indicação ao prefeito municipal e ao secretário municipal de obras para que seja feito recapeamento em toda a extensão da rua Alfredo Costa, rua Luiz Chinor, rua Firmo de Velasco, rua Benjamin Constante, rua Quintino Bocaiúva e rua Floriano Peixoto. Requer indicação ao prefeito municipal, secretário municipal de obras, solicitando implantação de galerias pluviais e pavimentação em toda a extensão da rua Circular e rua Paulista, no bairro Itamaraty. Indicação do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que acrescente, parágrafo 3º, ao artigo 1º da Lei Complementar número 534. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça devidamente paramentada na rua Lauro de Melo, no bairro Arco-Íris. Indica o chefe do Poder Executivo Municipal a criação do Centro de Referência em Ortopedia, Traumatologia, Fisioterapia e Reumatologia no município de Anápolis. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a construção de um centro esportivo em Joanápolis. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a revitalização da área de preservação ambiental e construção de parque linear às margens do córrego Água Fria. Requerimento de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência em toda a extensão do bairro Setor Pedro Ludovico. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos em caráter de urgência o serviço de troca de lâmpada na Rua H, no bairro Jaiara. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos em caráter de urgência o serviço de roçagem de lote baldio na quadra 1 do Jardim Primavera, segunda etapa. Requerimento do vereador Delcimar Fortunato. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, retirada de entulho na rua 34, no bairro Recanto do Sol. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a retirada de entulho na rua Equador, em caráter de urgência, no bairro Boa Vista. Requer, junto à Secretaria Municipal e ao órgão da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, a instalação de uma botoeira no semáforo localizado na Avenida Pedro Ludovico, na Vila São Joaquim. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem mecânica e postal e a remoção de entulho em terreno baldio na rua Alexandre Batista, no bairro Santa Maria de Nazaré. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de roçagem mecânica e costal e a remoção de entulho em terreno baldio na rua Joaquim Prudêncio, no bairro Santa Maria de Nazaré. Requerimento do vereador Edmilson, Supermercado Serve Bem. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitar o reparo de quebra-molas na Avenida Lídia, na Vila União. Requer, junto à Secretaria Municipal de Obras, a manutenção do telhado do terreno do Jundiaí. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, para solicitar a reforma do bueiro na rua Maria Inês, no Residencial das Rosas. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitar a revitalização da praça, a da Macio Vicente Ferreira, localizada na rua 4, no bairro São Joaquim. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, para solicitar o serviço de tapa-buraco, na rua 4, no bairro São Vicente. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, em caráter de urgência, ao serviço de troca de lâmpadas, localizado na rua M4, no bairro Anápolis City. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de poda de árvore, em caráter de urgência, localizado na rua Dom Emanuel, no bairro Maracanã. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza de praça pública, no Jardim Itália, localizado na rua Palermo. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza de lote, em caráter de urgência, localizado na rua 3, no setor industrial Munir Caliço. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza por toda a extensão da área pública, localizada na rua TB20, no bairro Parque Brasília. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a limpeza e reforma da praça Cora Coralina, na rua 15, no Vilar Jardim. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e ao Prefeito Municipal, a reforma e revitalização da praça Bené Silva, próximo ao campo do Anápolis. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a efetivação do serviço de encapeamento e restauração do asfalto na rua RA13, no Residencial América. Requer, junto à Secretaria Municipal de Educação, solicitando limpeza e roçagem do CMEI Mário Quintana. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada da rua Joel, no bairro Jardim Gonçalves. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a revisão de iluminação no feirão coberto da Vila Formosa, primeira etapa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpadas da rua Francisco Cardoso, no bairro Jardim Santana. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza na rua Visconde de Itaunai, no bairro Jundiaí, no feirão coberto. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de poda de árvore na avenida principal do setor sul. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na avenida principal do setor sul. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a substituição de lâmpadas incandescentes para as lâmpadas de LED em toda a extensão do bairro Vila Jaiara. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a substituição de lâmpadas incandescentes para lâmpadas de LED em toda a extensão dos bairros Maracanã, Alexandrina, Antônio Fernandes e Parque Iracema. Requer a junta à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a conclusão da implantação de lâmpadas de incandescentes para lâmpadas de LED nos bairros São Jorge e Frei Eustáquio. Requer a junta à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de roçagem, limpeza e manutenção do Parque da Matinha, no bairro Maracanã. Requer a junta à Secretaria Municipal de Saúde solicitar informações quanto à composição e escala da equipe de profissionais da saúde que integram o atendimento da unidade de pronto atendimento, a UPA pediátrica. Requerimento de autoria do vereador Dr. José Fernandes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem nos canteiros centrais da Avenida Isidoro Sabino, no bairro Parque das Primaveras. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de roçagem nos canteiros centrais da Avenida Belo Horizonte, no bairro Vila Góis. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de roçagem em lote na Rua da Flávia Sabá, no bairro Parque das Primaveras. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de pintura de sinalização da faixa de pedestre Lombari, frente à Escola Municipal Afonso Pena, no bairro São João. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de roçagem na Avenida Contorno, próximo à Escola Afonso Mendes, do Carmo, no bairro São João. Vereador de Polícia de Borges, se encontra. Vereador Reavil, está aí? Requerimentos de autoria do vereador Reavil Espíndola. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco, na Rua 9, Jardim América. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando o serviço de tapa-buraco, toda a extensão da Rua 5, Jardim América. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco, na Praça Presidente Vargas, no Jardim América. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Praça Presidente Vargas, no Jardim América. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Rua 4, no bairro Eldorado. Requerimento de autoria do vereador Lisier José Borges. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a limpeza e desentupimento de bueiro, localizado na Rua Dona Amélia, no bairro São José. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando estudo técnico para identificar a questão de impacto local da calçada que excedeu a parte reservada ao passeio público, invadindo a via pública, na esquina entre a Avenida Miguel João e da Rua José Lodovico de Almeida. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de operação do tapa-buraco em toda a extensão da Rua Doutor Alfredo Fleury, no bairro Jardim Alexandrina. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de poda de árvore, localizado na Rua 3, na Vila João Luiz de Oliveira. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de limpeza e roçagem no fundo da Praça Capitão Armando, no terão do IAPC. Requerimento, vereador policial federal. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suener. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua Araguaia, no bairro Aldeia dos Sonhos. Requer junto à ofício a Quebec solicitando a normalização do serviço de coleta de lixo em toda a extensão do bairro de Louça, Machado. Requer junto à Secretaria Municipal de Saúde solicitando o serviço de roçagem e limpeza da unidade básica da Vila Norte. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem, limpeza e manutenção da praça, localizada na Avenida do Estado, no bairro Recanto do Sol. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco, na Rua Gustavo Laser, no residencial Santa Cruz. Sem moções, mais indicações e requerimentos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Requerimentos, moções e indicações estão em discussão. Constituindo o vereador Jean Carlos,
já presente, falar aqui mais uma vez da necessidade de recapeamento daquelas ruas centrais. E aí, mais uma vez, em nome, né, dos comerciantes, todos que trafegam pelaquela via diariamente, Firmo de Velasco, Quintino Bocaiúva, Floriano Peixoto, a Luiz Chinuro e Alfredo Costa, que dá acesso ao cemitério em gente do Brasil inteiro. Infelizmente, o asfalto está velho, deformado. E tinha previsão aí em 2020, não deu certo, veio a pandemia. Nós estamos pedindo mais uma vez aí para a Secretaria de Obras priorizar esses locais. Também o recapeamento do o asfalto na Avenida Ferroviária e Contorno do Jardim São Paulo, locais que também não tem asfalto. E galerias e asfalto na Circular e Paulista, aí no bairro Itamaraty, bem na entrada da segunda etapa, que realmente carece desse benefício ali, a rua toda, né, edificada, os moradores cobrando há algum tempo. Também em relação à continuidade da substituição das lâmpadas incandescentes pelas de LED, especialmente ainda aí aguardando, houve até a publicação de programação, cronograma no bairro Maracanã, Alexandrina, Parque Iracema, Antônio Fernandes, que possa, né, se concretizar. Pedimos também aí na Vila Jaiara, vários bairros que estão aguardando, e o complemento, né, do São Jorge Freustac. E eu pedi aí uma informação que poderia ser por ofício, mas infelizmente a Secretaria de Saúde agora quer já que passe pelo colegiado. Demorou 40 dias para me responder essa informação numa simples pergunta. E uma das perguntas é essa: composição de equipes da UPA pediátrica. Então, para saber, tem que passar por aqui. Eu acho, né, extremamente burocrático. Mas são essas as considerações que eu vou falar.
Requerimentos, moções e indicações ainda estão em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações estão aprovados. Ainda na ordem do dia, eu concedo a palavra pela ordem apenas para o vereador Espírito, ele não está presente, com o vereador Luiz Silva. Tem mais algum interessado falar pela ordem?
Pela ordem.
Concedo a fala pela ordem ao vereador policial federal, senhor.
Apenas para solicitar a Secretaria de Obras, Secretaria que faz a limpeza, a hostagem, enfim, para que dê uma atenção especial aí aos cemitérios, Cemitério Parque, Cemitério São Miguel também, né, muitas reclamações ali, as pessoas estão ali, vão fazer, né, já está em luto, né, estão em luto e vão fazer o enterro aí, sepultamento do seu ente querido, né, familiar, amigo, enfim, e encontra lá abandonado, né, cheio de mato, cheio de capim, muitas reclamações, né, então que gostaria muito aí de uma atenção especial a esses dois locais. Eu já fiz o requerimento, né, já fiz o ofício, o requerimento ainda acho que não foi votado aqui, deve ser votado nos próximos dias aí, mas o ofício já deve ter sido encaminhado, né, devido à necessidade, à urgência. Então, gostaria muito aí que desse realmente a Secretaria correspondente, desse atenção, devida atenção a esses locais aí, que passam pessoas todos os dias, né, e realmente essas pessoas ali estão entristecidas, lutadas, né, lutadas. Então é importante que a gente dê esse carinho, né, pelo menos um pouquinho aí de carinho do município para com essas pessoas, trazendo aquele local ali, no mínimo, mais agradável para que as pessoas possam fazer o sepultamento aí, né, dos seus entes queridos. Então, essa atenção aí na limpeza desses cemitérios. Obrigado, eu vou falar.
Ainda na hora do dia, eu concedo a fala por 3 minutos. Pela ordem ao vereador Luiz Márcio.
Obrigado, senhor presidente. E pela ordem, está chegando ao final, né? Com o meu vínculo, está finalizando dentro do PMM. Né? Então, estamos chegando aí ao fim. E só quero deixar aqui, dar continuidade, os 10 minutos foi pouco na tribuna, sobre o assunto, né, que trouxe aí, envolvendo nosso amigo Josimar. Quero dizer, né, a todos, é a última vez que eu estou tocando também nesse assunto, porque o que tinha que falar, eu falei na rádio de maior audiência da cidade de Alas, que é a Rádio Manchester, e dei, concedi a entrevista para um repórter que respira a política na Polina, né? Está aqui com o Val Machado. Então, eu não toco mais nesse assunto, a não ser que eu for acionado algum órgão competente que vai velar esse assunto. Mas quero aqui convidar o pessoal, aproveitando aí pela hora de partir, para hoje, ali no Recanto do Sol, às 19h30, teremos ali um aulão voltado à Zumba, onde as meninas do Calistópolis, do nosso projeto, vai estar reunindo todos ali. E você que queira participar dos nossos projetos sociais, temos aí o Léo, professor Léo Delano, né, que a gente tem 3 núcleos de futebol na cidade de Anápolis, Morada Nova, Adriana Parque e Calistópolis. Começando o ano, você que tem um filho de 7 a 14 anos, quiser colocar ele em um desses projetos, só nos procurar pelo 911-8080. Você que tem uma criancinha de 4 a 10 anos que quer 0800, que ela faça balé, a gente tem também gratuitamente na região sul e na região norte, né, disponível. E as mulheradas aí que gostam da zumba, a gente tem também aí gratuitamente. Pessoas que querem tocar violão, teclado, a gente também tem aulas gratuitamente. E você que queira nosso trenzinho da alegria, levando alegria à sua escola, à sua igreja, a gente também coloca à disposição. Você que vai fazer sua festa de aniversário, casamento, qualquer data comemorativa, tem que ter um trabalho desde 2013, empréstimo de mesa e cadeira, pessoal por aí aluga. Então, eu tenho que falar desse trabalho social que a gente faz, porque isso a rádio não divulga, isso a Globo não mostra, isso meu mercanismo faz, galera, né? Então tem que ser eu. Ah, o vereador tem tudo isso? Tem. E não é só na época de política, não. Como que eu falei hoje mais cedo aqui, a gente fica decepcionado de saber que algumas dessas atividades vão ser cortadas aí pelo período das eleições. Vereador Osmar Silva, esse sim, sempre fazendo a diferença. Devolvo a palavra.
Mais alguém inscrito pela ordem?
Pela ordem.
Ainda pela ordem, concedo a fala ao vereador Jean Carlos.
Pela ordem, ainda pela União Brasil. Senhores, ainda em relação à questão da gratificação, recebi algumas mensagens aqui, servidores, nós fizemos uma ênfase importante aqui na dificuldade, sobretudo nessa questão do enfrentamento da dengue, dos agentes de endemias e de comunidade de saúde, mas vários servidores também prestam serviço administrativo interno, serviços relevantes, por isso até que possuem a gratificação, mandando mensagem aqui, compromisso financeiro, formatura, parcelamento, empréstimo, gratificação de R$ 1.000, R$ 1.500. Quer dizer, o cara tem uma dependência econômica e pensa que está seguro, porque está prestando um serviço a contento ali, o seu diretor não falou nada, o seu chefe de imediato não falou nada, e o cara está pensando aí que até encerrar o mandato está seguro, em tese aí, né? Então fica aí realmente um pedido de reconsideração. Muitos servidores administrativos me mandaram aqui mensagem agora, ó, estou com empréstimo, estou compromissado, estou prestando um serviço bacana. Então, não é, são todos, agência de saúde, agência de endemias, os administrativos também, fica o nosso apelo aí para uma reconsideração. Por outro lado também, eu quero falar aos pais e responsáveis de alunos que continuam a nos procurar, que não tem acesso a qual a posição do filho, como se tem alguma perspectiva, e que mora perto, que outro mora longe, conseguiu vaga na escola. O que a gente pode fazer nesse momento, eu fiz. Foi pedir aí à Secretaria de Educação para, pelo menos, vir a público e esclarecer quais os critérios, a forma de seleção, se tem condição de informar aí os pais a perspectiva, a posição. Então, esse é o papel nosso. Já encaminhei o ofício à Secretaria de Educação e sabemos, existe um déficit. O que está mais questionável é que não está transparente o critério de seleção. E alguns conseguem ir lá, ser atendidos na secretaria e resolve. E outros continuam a mercê de sem saber qual é a possibilidade ou não. Então seria bom uma nota da secretaria, esclarecer melhor esse formato aí de um novo sistema de seleção dos alunos da educação infantil e fundamental. Eu vou falar.
Me comprometo, o treinador já levar essa sugestão sua ao secretário e a toda a equipe que administra a federação principal para fazer essa explicação que o senhor está solicitando. Mas eu não posso deixar de fazer uma colocação. Realmente houve, está havendo uma super procura na rede pública municipal. E isso, vereador Jean, é motivado pelo excelente serviço prestado na educação na rede pública municipal, onde muitas pessoas que estavam na rede privada estão migrando para a rede municipal, o que foi algo inesperado. Então, esta é uma grande verdade. Então, nós precisamos reconhecer aquilo que está sendo feito e, obviamente, buscar juntos aí uma solução para resolver a questão. E eu vou levar essa sugestão, obviamente, não tenho dúvidas, ela será acatada. Ainda, na palavra pela ordem, tem mais algum vereador interessado? Não tendo, eu quero aqui fazer uso da palavra pela ordem para reafirmar aqui a minha alegria, vereador Suene, de mais uma vitória obtida no meu mandato. E não foi com emenda improdutiva, foi com gestão. Gestão do mandato. E essa gestão foi feita com uma parceria. E essa parceria foi feita com um deputado de um outro partido que não o meu. Então, muitas das vezes, a gente fica aqui falando tanta besteira e esquece de fazer gestão do mandato. E eu fiz gestão do meu mandato ao lado do deputado estadual Milton Filho, do MDB. Fiz um pedido ao deputado Milton e ele abraçou a causa. E ele levou a sugestão ao governador Ronaldo Caiado, onde nós, através dessa gestão, fizemos uma nova escola lá no Jardim Arco Verde. Vereador Luiz Almeida Escola. Não é uma escola reformada, não. É uma nova escola. Foi derrubada a escola velha e construída uma nova escola. E hoje nós fomos inaugurar juntos essa nova escola. E lá eu pude ver a alegria estampada nos rostos dos alunos, a alegria estampada nos rostos do corpo docente da escola, da direção da escola, ao receber ali uma nova escola com salas climatizadas com ar-condicionado, salas com um pé direito digno, que antes não era, um espaço interno arejado, uma cantina digna, e eu pude também testemunhar todos os alunos com kit escolar novo, camisa, calça e tênis, tudo oferecido pela rede pública estadual. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, nós paramos no tempo para ficar só reclamando e atirando pedras. E nós podemos fazer algo de positivo, fazendo gestão, fazendo parceria. Porque eu penso que a política, vereador Delcimar, os pontos divergentes, aquilo que você discorda ou concorda com o seu adversário político, ele deve ocorrer é lá na época da eleição, onde você apresenta o seu ponto de vista. E, inclusive, é desse modo que o PSB agirá na próxima eleição. Enquanto isso, eleição findada, resultado obtido, escolhidos eleitos, vereadora Trícia, nós temos que unir as forças, independentemente de sigla partidária. Seja um membro do MDB, seja um membro do PSB, e parar com essa bobagem, com essa ignorância de você é da direita, não converso, você é da esquerda, não converso, você é do partido A, não quero saber de você, você é do partido B, também não quero saber de você. E quando a gente une força. Sabe quem ganha com isso? A população. E hoje, eu e o deputado Hamilton Filho, do MDB, e eu do PSB, juntos, inauguramos uma linda escola lá no Jardim Arco Verde, para atender a comunidade daquela região. Não tendo mais escrito pela ordem, eu abro pelas comunicações
única.
E cedo a palavra nas comunicações ao vereador Suender, policial federal Suender.
Espaço da comunicação. Eu quero dar uma palavra, né, para esses servidores públicos
gente de endemia, gente de saúde, servidores públicos em geral, né, os administrativos, enfim, pessoal aí que teve uma noite em claro por não ter dormido, né, e saber que as suas contas não vão fechar, não vão bater, né, são desesperados. Quero dizer uma palavra aqui, né, de solidariedade realmente, né? Vamos fazer o possível aqui, vamos exigir que o prefeito reveja esse posicionamento, tá? Que vocês tenham realmente volta esses valores, né? E que se tiver algum, como o líder do governo falou, se tiver algum ou outro que não merecer ou sei lá o que, que é, que faça o tratamento correto, mas que não jogue todos na mesma vala. Muitas pessoas estão sofrendo, muitos contatos aqui comigo, pessoas desesperadas, né? Com medo de faltar o alimento na sua casa, com medo de faltar o arroz e feijão na sua casa. O prefeito está tirando o básico dessas pessoas, né, que são esses alimentos. Você já tem, não incorpora, claro que não incorpora a gratificação, mas ela já é incorporada na vida financeira. Então tem que ter um estudo de impacto financeiro para essas pessoas também. Isso é gestão. Né, e o que não aconteceu? Da noite para o dia, o pessoal perde dinheiro. Eu lembro uma vez aqui que vereadores parece perder o dinheiro aqui de alguma coisa, numa questão financeira aqui. Todo mundo, às vezes, entrou até em desespero, estava falando sobre isso. Enfim, imagine você que recebe, né, dinheiro pouco, aí, salário é pouco, e tira aí um valor considerável até de R$600. Então, para você que ficou uma noite em claro aí, né, e vai ter outras noites em claro. Eu lembro quando foi retirada a gratificação dos vigias, né, que teve até um outro extermínio por causa dessa situação. E agora, mais uma vez, essa, né, enxurrada de notícia ruim para esses servidores públicos, para que esses agentes de endemia, você que combate a dengue, você que combate aí, né, a várias outras doenças, que fizeram um gabinete, né, como eu já falei em tribuna, fizeram um gabinete todo engravatado de pessoas para decidir a vida de vocês, mas não falaram com vocês lá na ponta que vocês precisavam receber. Não só isso, mas o incentivo financeiro também, que não lhe foi devido, foi cortado. Eu conheço cidade aí de 5 mil habitantes, sabe o que eles fizeram com o dinheiro que veio do Ministério da Saúde? Pagaram os agentes de endemia, deram um aporte financeiro para essas pessoas. Cidades pequenininhas, gestores, deram os valores, né, para essas pessoas, para que essas pessoas pudessem, né, ter um final do ano, um final de ano mais tranquilo. E aqui não, simplesmente não deu nem notícia. Eu solicitei, eu fiz requerimento, não deram nem notícia, nem existe. Parece que o agente de endemia, agente de saúde, não existem. Né? Aqui na cidade de Anápolis não existe. Então, não ouvem essas pessoas. Então, vocês aí que estão no combate, eu peço que continuem combatendo a dengue. E continue trabalhando. Eu sei que você está desmotivado, eu sei disso, mas é importante. Vocês são importantes para a saúde pública. Vocês são importantes. Hoje, me parece, já morreu mais uma pessoa de dengue na cidade, eu tenho que confirmar. Mas, enfim, vocês são muito importantes. Muito importantes. Está faltando pouco aí para terminar. Vocês têm uma importância, uma relevância ímpar para a cidade de Anápolis. Continue combatendo. Peço para não parar, porque esse combate é muito importante. As pessoas estão sofrendo com a dengue, mas vocês estão sofrendo com a possível falta de alimento na sua casa. Então, me solidarizo com cada um de vocês, agente de endemia, agente de saúde, os administrativos e todas as pessoas que foram lhe tirados, né, os valores do dia para a noite. Isso não se faz. Isso não se faz.
Comunicando.
Uma maldade de tamanho. Isso não foi só falta de gestão. Isso foi falta de coração. Isso foi uma maldade de tamanho e isso não tem volta. Recomponha, prefeito, esses valores para essas pessoas. Não deixa as pessoas, como deixaram os vigias municipais da época, ao relento. Recompõe, essas pessoas merecem. Elas vão estar trabalhando lá para a gente. Elas vão estar trabalhando para a saúde pública. Elas vão estar salvando vidas. Não faça isso com essas pessoas, prefeito. Não faça isso. Pense, eu sei que é ruim de gestão, mas pelo menos pensa, né, na maldade que está fazendo com essas pessoas. Obrigado, eu vou a palavra.
Ainda nas comunicações, vereador, doutor Zé Fernandes.
Eu não ia comunicar, não, mas escutando a consideração aqui do vereador Suender, quando ele fala no exemplo que ele quis dizer, todos os vereadores, e aí eu acho que ele falou no sentido figurado, porque não foram todos, e qualquer perda eu não fiquei dando cambalhota aqui com essa perca, com essa suposta perda, quando foi aqui para essa casa. O discurso de solidariedade aos atingidos e mais vulneráveis, eu tenho sempre muito zelo com o que eu falo e com a possibilidade de um sensacionalismo político, vereador líder do prefeito. E eu manifesto solidariedade também a essa classe, eu tenho recebido dezenas de mensagens e tenho tido a responsabilidade de falar assim, ó, isso não é papel do vereador decidir se volta ou não a gratificação. Isso daí é privativo ao executivo. Quando eu coloco esse corte, eu estou querendo dizer a eles, eu posso gritar junto com vocês, eu posso mandar documentos, por exemplo, eu fiz um requerimento aqui pedindo o estudo que concluiu, precisamos tirar a gratificação. Eu quero ler esse estudo, porque lá no documento, eles embasam, eles fundamentam essa decisão em cima disso. Então, eu posso, como vereador, solicitar, ele me manda e eu exponho isso para a sociedade. Agora, é muito melindroso falar, eu enxergo a sua dor, prefeito, faça isso daqui, como se nós, vereadores, tivéssemos essa competência de amanhã o prefeito faz e foi porque eu pedi. Então, eu, com muito zelo nessa palavra, nessa fala minha, eu gostaria de falar que eu não me senti todos os vereadores dando cambalhota quando houve suposta perda e também reconheço a minha limitação e deixo claro isso para a sociedade, que é papel lá do executivo. Agora, eu vou cobrar esse estudo para deixar tirar as minhas próprias dúvidas e também deixar isso público, olha, cortou por causa disso. Ali é ineficiente, ali você não entrega, ali você não merece. Ou, uma outra preocupação que eu tenho, será ano eleitoral e nós vamos fechar para a balança esse daqui, acaba eleitoral e está com o meu grupo ou não? Eu tenho um ponto de interrogação sobre isso. Mas, com muita responsabilidade nesse papel de vereador que eu tenho aqui, não vou fazer um discurso mostrando que eu estou solidário e que enxergue em mim uma válvula de escape de segurança. Eu gostaria de deixar isso aqui com todo respeito que eu tenho aos outros vereadores. Obrigado.
A réplica? Muito coerente a sua fala, vereador. Você da fala nas comunicações, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu também, só para encerrar a sessão, mais uma vez, reforçar tudo que eu já falei na tribuna, aqui também pela ordem, mas de novo, em relação à questão dos cortes das gratificações, quero lembrar aqui, tenho certeza que os jurídicos dos sindicatos estão observando isso, que a lei complementar 207, ela na verdade, ela não cria, apenas cria a gratificação aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia. Mas ela também coloca que aos ocupantes desses cargos, com atuação em campo, será impositivo concedida a gratificação de função de 20% sobre o vencimento básico. Ou seja, ela não facultou ao Executivo Municipal, ela estabeleceu que será concedido. Então, é óbvio que o regulamento é por decreto, a concessão, porém, vale ressaltar, a redação da lei, ela é de caráter impositivo. Então, no aspecto dos agentes de endemias e de comunidade de saúde, ainda tem esse entendimento jurídico, que em tese ela não é facultada, ela foi criada, e não sendo alterada a lei, permanece a obrigatoriedade de se manter as gratificações. De qualquer maneira, nós vamos estar trabalhando conjuntamente, pedindo à administração para reavaliar, e né, não apenas os agentes de comunidade de saúde e endemias, mas para todos os servidores contemplados, que sejam mantidas essas dedicações, os administrativos também, e que nós possamos, né, continuar contando com um bom trabalho desses servidores, agora mais do que nunca, no período dessa dengue, né, que eles possam, né, sobrepor a essa dificuldade e continuar contribuindo com a sociedade aí, que tanto precisa nesse momento. Então, espero, né, que nós tenhamos uma reavaliação, uma modificação, que os servidores possam ter a tranquilidade e garantir seu rendimento sem comprometimento, cancelando essa revogação. Eu vou falar.
Ainda pelas comunicações, concedo a fala ao vereador Luiz Inácio.
Obrigado, presidente em exercício, Jackson Chaves, pelo trazer aqui ao amigo, ao parlamentar Suender, fazer um convite. O Jackson falou aí sobre a escola, a alegria de mais uma conquista para a população. E no começo do nosso mandato, ali na antiga Câmara, né? O Suender foi lá no Calistópolis, fez um vídeo lá de alguns brinquedos que estavam ali numa praça, dizer a ele que, estranhamente, né? Só foi lá aquela vez, mas nunca voltei no Calistópolis, mas quero dizer, te convidar para a inauguração da praça. Vou te avisar com antecedência, que o senhor pôr na sua agenda, o senhor está voltando lá, mas quero te dar a boa notícia, muito bonita, a praça está em fase terminal, né? Agradecer nosso prefeito, naquela oportunidade a gente começou a discussão ali, e eu falei que se eu atravessasse a Avenida Brasil e fosse até a prefeitura, com certeza o executivo estaria fazendo ali o serviço. Naquela época teve um contratempo com o deputado Hamilton Filho, questão do recurso. E isso eu fiz, fui até o prefeito e pedi, né, ali que era um sonho daqueles moradores, um sonho daquela região. E essa praça vai ser entregue nos próximos dias, assim que tiver a data, eu quero passar para o nosso colega, para ele poder estar entregando junto com a gente ali. Então faz o papel de cobrar, é importante, temos que cobrar, mas também na hora de agradecer, na hora de bater palmas, a gente também tem que bater. Sabemos que é obrigação do executivo, é obrigação de quem está na gestão, mas obrigação é essa que todo reconhecimento também é bem-vindo. E a população ali está muito feliz, né? E quero aqui, para o segundo assunto, um fato que foi bastante discutido aqui ontem, né, questão das vagas nas creches e SEMEI pela cidade de Anápolis. Quero dizer que eu acho que se o executivo falar assim, eu vou dobrar o número de SEMEI e creche, ainda não vai ter vaga para todo mundo, né, que procura essas vagas. Por que isso? Anápolis é uma cidade acolhedora, Anápolis é uma cidade do clima gostoso, Anápolis é uma cidade hospitaleira. Aonde jogador que vem para jogar no Anápolis, no Grêmio, na Anapolina, acaba ficando aqui, porque é adapta muito bem com o que a cidade oferece. E com isso eu costumo brincar, é uma brincadeira um pouco séria, né? Eu costumo dizer que lá no Pará, Maranhão, Tocantins, não tem mais ninguém, o povo está tudo aqui em Anápolis, porque é uma cidade também que oferece aí bastante emprego. Então, a cidade cresceu muito, é notório, nos últimos dias. Mas o que me deixa triste nesse assunto, e aí eu peço ao nosso trabalho de fiscalizar e os órgãos competentes responsáveis, né, algumas pessoas que às vezes têm ali o seu filho, tem ali a sua criança, que não precisa muito, né, consegue, tem como aí adentrar, né, acho que tem que ter mais um trabalho de contemplar quem tem que ser contemplado. Infelizmente, em tudo, como é no projeto Minha Casa Minha Vida, projeto federal, a gente vê alguma situação, né, que a gente vê uma pessoa que precisa mais do que a outra. Então, a gente tem que ver os critérios. Mas, um pouco é isso. Meu telefone também bombou, né, de pedidos de vagas, né, como bomba nos jogos do Anápolis, querendo ingresso. Eu falo, eu não sou bilheteria, não. Né, porque a gente tem um envolvimento com o clube, pessoas acham que a gente tem ingresso também. Né, mas, eu vejo que o prefeito ampliou muito, cresceu muito, reformou, ampliou, fez novos SEMEIs, novas creches, como na minha região mesmo. Então, ainda fica pessoas sem essas vagas, mas sabemos do trabalho de eficiência da prefeitura. Né? E aqui voltando, vou lançar o convite, espero encontrar o Suen depois de 3 anos lá no bairro Campos Fogos novamente. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Você fala na época ao vereador policial Fernando Suenda.
Primeiramente dizer que o vereador Zimar, fico feliz que a minha cobrança, né, fez com que o prefeito construísse a praça, porque aquela anterior era uma vergonha, né? Aquela não era praça. E eu mostrei e foi cobrado e agora está construído. Que ótimo, né? Quero dizer que a minha missão foi cumprida, de cobrar e fazer com que ele tomasse vergonha na cara e construísse uma praça decente para a população. Agora é a vez do senhor entrar e comemorar lá, não tem problema não. A minha missão como vereador, ela já foi cumprida como vereador, que foi de cobrar essa praça e tantas outras. Meu amigo Zé Fernandes, dizer que, olha, parece que ele ficou com milindres, né, do meu discurso aqui, mas é do coração, viu, Zé Fernandes? É coração, solidariedade das pessoas. O mesmo trabalho que o senhor está fazendo, fiz juridicamente, eu pedi uma análise jurídica, né, dos nossos advogados, do nosso jurídico, para que eu analisasse a questão da lei, porque me parece que tem uma incoerência da lei com o decreto, enfim. Nós estamos fazendo uma análise jurídica, estamos fazendo um trabalho aí jurídico, fazendo requerimento, ofício, tá? Mas a solidariedade de coração que essas pessoas estão sofrendo, tá bom?
Eu vou usar a réplica na fala do senhor em nome do Poder Executivo, da condição de líder. Primeiro, eu queria que o senhor respeitasse o prefeito Alberto Nardes, e para o senhor falar o nome do Alberto Nardes, para o senhor escova os dentes. O senhor respeita o prefeito, ele nunca abriu a boca para dirigir ao senhor e dizer que o senhor não é homem. E eu acho que o senhor, como é que o senhor sabe que o prefeito não é homem? Então, o senhor poderia respeitar as pessoas. O senhor gosta de pedir muito respeito, mas, na verdade, respeito é algo que o senhor não tem na sua educação. Não tendo mais nada escrito, declaro encerrada esta presente sessão e convoco outra para amanhã no mesmo horário.
Muito bem, concluída mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal, a segunda sessão ordinária de...